passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Da pré-história à modernidade. É assim que se pode descrever a evolução das relações de consumo no Brasil, desde que o Congresso Nacional aprovou o Código de Defesa do Consumidor em 1990. De lá para cá, o amadurecimento das relações de consumo e o bom desempenho da economia asseguraram acesso a bens e serviços para milhares de brasileiros. E novas tecnologias proporcionaram novos desafios. Quais são os avanços do Código de Defesa do Consumidor até aqui? O que ainda é preciso aprimorar? Essa discussão está em curso no Senado Federal. Faz parte das atividades que visam comemorar os 20 anos do CDC. Senadores, especialistas e representantes dos poderes executivo e judiciário, dos órgãos de defesa do direito do consumidor e de instituições da sociedade civil apresentaram respostas para essas questões. Em 3 ciclos de debates, o assunto foi amplamente discutido na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. É o que você acompanha agora na reportagem especial Código de Defesa do Consumidor, um desafio para os próximos 20 anos.
Você compra um eletrodoméstico e quando chega em casa o aparelho está com defeito. O que fazer? Há 20 anos você provavelmente se atreveria a voltar, reclamar com o gerente da loja e sair de lá vermelho de raiva perto de um ataque cardíaco. Sua opção talvez fosse contar com a boa vontade da assistência técnica se tivesse garantia ou gastar mais dinheiro para fazer o conserto. Esse é só um exemplo das dificuldades que o consumidor enfrentava para ver seus direitos respeitados. Situações mais complexas envolviam alimentos, planos de previdência ou saúde e serviços como telefonia, água e eletricidade. Tudo isso mudou muito. Hoje, quando entra numa loja ou contrata um serviço, o consumidor sabe que tem garantias e que seus direitos serão respeitados. A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, é uma das principais responsáveis por essa mudança. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor do Senado, Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, a lei, que é conhecida como Código de Defesa do Consumidor, é uma das mais importantes aprovadas pelo Parlamento Brasileiro. E, por isso, ele destaca o papel do Congresso Nacional para o reconhecimento dos direitos dos consumidores.
Com a iniciativa do Parlamento, a aprovação do Código de Defesa do Consumidor foi uma ação que iniciou aqui, que se concluiu aqui. Então, é importante que o Parlamento também possa jogar luz sobre esse arcabouço legal, essa legislação.
Na opinião do juiz Héctor Valverde, o Código de Defesa do Consumidor é uma das melhores leis de consumo do mundo. O magistrado lembra que o direito do consumidor é cláusula pétrea da Constituição e, portanto, o Estado tem o dever de promover a proteção desse direito. Segundo ele, o direito do consumidor evoluiu da pré-história para a modernidade depois do Código de Defesa do Consumidor.
Se olharmos para trás, nós vamos ver que as relações de consumo no Brasil, elas saltaram de uma fase pré-histórica, onde essas relações que hoje nós temos entre o fornecedor e o consumidor eram tratadas de forma igual entre esses dois sujeitos pelo Código Civil, com os princípios clássicos do direito civil, e nós ingressamos na modernidade a partir do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a premissa de que o consumidor é um sujeito mais fraco. É um sujeito mais fraco e que precisa de proteção.
O ministro Herman Benjamin, membro do Superior Tribunal de Justiça e um dos autores do Código, complementa.
Nós podemos dizer que o Código de Defesa do Consumidor foi, no direito privado, a principal lei da segunda metade do século XX. Não há nenhuma outra, à exceção da lei do divórcio, no sentido de transformar paradigmas jurídicos, mas também éticos e empresariais, que tenha tido a repercussão do Código de Defesa do Consumidor.
E são muitos os avanços consolidados, mas não sem lutas, como ressalta Marilena Lazzarini, presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, uma associação de consumidores fundada em 1987, sem vínculos com governos ou partidos. Marilena confessa que sem o código, muitas das vitórias do IDEC não teriam sido possíveis.
Não vem como presentes para o consumidor. Todos nós tivemos que lutar muito para conseguir esses sucessos.
Para Marilena Lazzarini, nesses 20 anos, um dos principais avanços do Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação adequada e clara. Ela conta que em 1983, quando assumiu a diretoria executiva do PROCON, uma das grandes lutas era fazer com que os produtos tivessem a data de validade de fabricação informadas.
Mas vejam só, naquela época o consumidor comprava alimentos perecíveis com dificuldade de, inclusive, visualizar a data de fabricação. Ele comprava esses alimentos no escuro. Isso mudou radicalmente, não apenas para os alimentos. Hoje, todos os produtos têm a data de validade informada.
La garantía, la garantía soy yo.
Nesse mesmo caminho, o Brasil passou a ser um dos poucos países em que os produtos têm rótulos informando a presença de ingredientes transgênicos. Mas ainda existem problemas, como os diversos manuais, que continuam praticamente indecifráveis. Outro avanço foi o direito à proteção da vida, saúde e segurança contra riscos de produtos perigosos e nocivos à saúde. Ao longo dos últimos anos, muitos produtos, inclusive medicamentos, foram proibidos ou tiveram comércio restringido. É o caso de anabolizantes para animais utilizados por humanos. Essa garantia promoveu mais um avanço, o direito à efetiva prevenção e reparação de danos, como observa Marilena Lazzarini.
E também aí são muitos os casos de vitórias que os consumidores, nos problemas mais corriqueiros do cotidiano, quem é que já não foi ao supermercado trocar um produto que estava com prazo e validade vencido, que tinha qualquer problema de qualidade? E isso a gente consegue resolver na hora. Então nós temos tido uma abertura, né, para a solução de problemas muito grande nas empresas.
A indenização, entretanto, nem sempre atende às expectativas. É bom que fique claro. Marilena Lazzarini diz que é preciso ter a percepção de que essas conquistas são inversamente proporcionais aos valores indenizados.
Mesmo a obtenção de indenizações por danos, por defeitos de produtos, também, normalmente, essas situações passam por grandes embates na justiça. Não temos ainda isso sendo resolvido de uma forma mais amigável.
Ricardo Morishita, diretor do Departamento de Defesa do Consumidor, personagem atuante no processo de elaboração da lei, recorda que a história do CDC é marcada por conquistas e se mescla com a própria redemocratização do país. De acordo com Morishita, na medida em que o cidadão brasileiro tomava contato com a defesa do consumidor, ele passava a se assumir como titular de direitos.
E é bonito ver o nosso consumidor. Quando ele vai até o PROCON, ele reclama, quando ele não se conforma com as abusividades, com os excessos. E foi construído ao longo desses 20 anos várias medidas, várias ações que o consumidor brasileiro disse: não, não aceito excessos, não aceito abusividades, não aceito enganosidades. O Congresso Nacional deu vários exemplos. Teve uma CPI de medicamentos, onde uma indústria farmacêutica disse que tinha medicamentos que era o BO, que era o bom pro otário, que enganava o consumidor. E o consumidor disse: não, não aceito, não quero. Então foi importante. Foi uma conquista não apenas do ponto de vista formal, mas ela foi no coração, foi no espírito, na alma da cidadania brasileira.
O diretor do DPC recorda ainda que o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado por unanimidade, mostrando que o mercado aceitou as regras do CDC. Entre elas, aponta a responsabilidade objetiva dos fornecedores quanto aos produtos e serviços que oferecem ao consumidor, e a regra da solidariedade, pela qual todos os envolvidos na cadeia de consumo têm que responder pelos danos que causarem ao consumidor. Para Morishita, o principal conceito do pacto de 20 anos atrás é de que o lucro não deve ser conquistado com base no engano.
Não com base no excesso ou no abuso, mas nós, empresariado brasileiro, temos a coragem de estabelecer regras que vai aumentar o nosso custo, mas que nós vamos garantir uma regra maior, que aqui no Brasil se ganha pela competência, pela capacidade de produção, pela capacidade de atendimento e não no engano, no engodo, no abuso e no excesso. Esse pacto que há 20 anos atrás a gente precisa comemorar e celebrar a todo momento.
Essa mensagem, segundo Morishita, ajuda a pensar os próximos 20 anos. As mudanças registradas no mundo do final do século XX para este início do século XXI, em diversos setores, direcionam as discussões sobre o futuro do Código de Defesa do Consumidor. Ricardo Morishita adverte que, do ponto de vista técnico, os 20 anos do CDC foram marcados por conflitos, o que produziu bons resultados e um capital político e social importante. Mas acrescenta, os próximos 20 anos podem ser construídos não mais com base nesse eixo, e sim visando a solução dos conflitos.
O mundo mudou, o Brasil mudou. É fundamental que também a defesa do consumidor mude e que nós não tenhamos uma projeção para os próximos 20 anos, de novo, em torno de um eixo de conflito, mas que seja em torno de um eixo voltado para a solução desses conflitos. Para isso, para pensar essa resolução desses conflitos, me parece possível nós trabalharmos em três eixos. Um eixo para o consumidor, um eixo para o mercado e um eixo para o Estado. E são os três grandes atores que vão poder construir esses próximos 20 anos.
As discussões realizadas pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor vão ajudar na elaboração de projetos de lei com o objetivo de preencher lacunas, aperfeiçoar e modernizar o código para que seja cada vez mais eficiente. Para a realização dessa tarefa, foi criado um grupo de trabalho no âmbito da comissão, que envolve parlamentares e técnicos do Ministério da Justiça, da Biblioteca do Senado, da Consultoria do Senado e da Comissão de Defesa do Consumidor. Eles reconstituíram a história do Código de Defesa do Consumidor e fizeram extenso levantamento sobre os projetos de lei que alteraram o Código apresentados por deputados e senadores nesses 20 anos. A finalidade é deixar um legado para as próximas gerações com um levantamento estruturado e organizado de fatos e lutas travadas. O grupo também vai apresentar sugestões de projetos de lei, visando oferecer subsídios para os próximos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. A expectativa é de que os resultados do trabalho da Comissão de Meio Ambiente sejam apresentados em setembro, quando o Código de Defesa do Consumidor completará 20 anos. Uma das minutas de projeto já foi apresentada pelo senador Renato Casagrande aos participantes dos debates. A proposta prevê a criação do Conselho Nacional de Consumidores, das prestadoras de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. O objetivo é complementar o Código de Defesa do Consumidor e assegurar ao usuário desse serviço condições de ter seus direitos respeitados, o que é praticamente impossível com a legislação em vigor. Na opinião de Renato Casagrande, os conselhos existentes nas empresas não têm capacidade de fiscalização.
Esses conselhos são criados pelas próprias distribuidoras de energia. Então, é impossível que haja um acompanhamento, de fato, do percentual de reajuste de energia, da incidência de tributos. É impossível que um consumidor que não esteja ali com condições de contratar um profissional para fazer essa avaliação, que ele tenha condições de chegar a uma avaliação que permita a luta e a busca do seu direito como consumidor de energia.
Renato Casagrande também propõe maior transparência nas decisões das agências reguladoras de serviços públicos. Ele considera um absurdo que essas agências tomem decisões sobre assuntos como os reajustes das tarifas em reuniões sem a participação da sociedade. Na segunda parte da reportagem especial Código de Defesa do Consumidor, um desafio para os próximos 20 anos, você fica sabendo quais são os pontos em que o Código de Defesa do Consumidor precisa ser melhorado. Dentro de instantes.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.